bem, estamos de volta aqui no nosso Rumo ao Campo deste sábado, hoje dia 18 de dezembro, agora são 9 horas mais 4 minutos. Hoje nós temos aqui a participação do espumosense, engenheiro agrônomo, o senhor Danilo Benedetti vai participar conosco aqui para falarmos de um assunto que a maioria das pessoas não quer falar, né? Evita de falar, porque a gente está passando aí por uma forte estiagem, né? Tivemos algumas garoas aqui na nossa região, mas que não foram o suficiente, né, para cobrir a nossa demanda aqui da nossa região. Mas o Danilo está aqui com a gente hoje, a gente vai falar sobre esse assunto sim, porque é importante, é informação, e a gente tem que levar uma mensagem de esperança e de otimismo ao nosso produtor, né, Danilo? Até porque nós somos movidos pela agricultura, é o nosso carro-chefe, é a agricultura, né, Danilo? Inicialmente, muito bom dia e obrigada por ter vindo aqui até a emissora.
Obrigado, Luzia, obrigado a Rádio Planetária e tal, que sempre me dá oportunidade de vir me expressar as minhas opiniões, e bom dia a todos os ouvintes. É, realmente nós estamos passando na nossa grande região por um período de estiagem, hoje o termo é seca, né? Uhum. Que dentro dos anais tem que colocar seca. É importante que o produtor se planeje nesses momentos difíceis. Veja bem, tem produtores que plantaram soja dia 20 de outubro. Muito bem germinado, muito bem, porque lá choveu relativamente bem até o final de outubro. Porém, veja bem que essas plantas plantadas lá dia 20 de outubro até 30 de outubro estão em florada. Veja bem, em florada, que condições? Um palmo de altura, 20 centímetros de altura. Tem outros que plantaram posteriormente, uma parte germinou, uhum, outra parte não germinou, principalmente nas baixadas, onde tinha uma umidade melhor, germinou, nas coxilhas não germinou, ou tem pedra branca, que o produtor sabe aquilo que eu estou falando, uhum, que ela retém um pouco mais de umidade, ali germinou. Bom, o que que o produtor deve fazer numa situação dessa? Ele só deve plantar a cultura soja ou outras quando a umidade desse solo for suficiente para fazer germinar aquela semente que ele implantou. Então, com essas garoas, teve gente aí plantando agora nos últimos dias que deu 15, 12, 18, 20, 32, 35 milímetros. Veja bem que isso estava previsto uma continuidade do evento seca ou estiagem, né? Então, aonde deu 12, 18, a umidade ela perdura no máximo 4 dias. Posteriormente, o solo seca. Bom, o solo abaixo de 10 centímetros, 12 centímetros, que foi a faixa que molhou, está seco. Secando essa que molhou, o soja fica extremamente numa região seca. Uhum. Então ele vai inchar, entrar em fase de germinação e não vai emergir, não vai sair fora do solo. E essa condição dele não sair fora do solo inviabiliza uma indenização, porque as indenizações, tanto do seguro quanto do Proagro, ele faz, a norma diz que ele deve ter emergido. O que que é emergir? É sair fora do solo. Então, dentro disso aí, se não emergiu, ele já gastou a semente que ele tinha. E não existe semente no mercado oficial. Existem alguns produtores que retiveram uma maior quantidade de semente. Só que esses produtores não estão vendendo. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Exatamente. Futuramente. Então, eles vão reter essa semente até as condições climáticas voltarem em uma normalidade, que isto está previsto para os institutos meteorológicos, né, das últimas informações até agora do mês de dezembro, que em janeiro as chuvas serão bem melhores. Então, dá uma perspectiva, Luzia. Por quê? Porque nós já vivenciamos isso aí em 87, aonde nós fomos efetivar muitas, a maioria das lavouras, o plantio em 15 de janeiro a 20 de janeiro. E as chuvas foram contínuas e as produtividades foram relativamente boas. 40, 50, naquela época, né? Não tinha o potencial produtivo que nós temos hoje de 100, 110 sacas por hectare. O máximo era 60, 65 naquela época. Portanto, então o produtor tem que ter uma tranquilidade, uma calma nesse momento para esperar o melhor momento. Hoje, com a maquinaria que o produtor tem, com a tecnologia que o produtor tem, o solo dele não tem terraço, não tem isso, não tem aquilo, ele tem uma dinâmica de plantio extremamente rápida, entendeu? E o produtor já está se organizando de plantar de dia, plantar de noite, no momento que as condições climáticas forem favoráveis. Então, este é um momento do produtor manter aquela calma, a tranquilidade novamente, e um ótimo planejamento, para que ele não perca aquilo que ele ainda tem. Porque nós temos o limite de plantio oficial até dia 31 de dezembro, oficialmente. Então, o que que ele tem que se planejar? Para ele futuramente ter uma ótima indenização, se for o caso, retirar os produtos da onde eles estão, com notas, para caracterizar anterior ao 31 de dezembro. Porque não adianta ele tirar posterior as notas e dizer que plantou em dezembro, que o comprovante de nota é 5 de janeiro.
Claro, claro.
Então, todo esse planejamento, o produtor tem que ter e tem que fazer.
É um sistema de gestão.
Eu sei que
gestão,
muitos não,
né,
têm onde colocar, inclusive, a semente, o adubo, os herbicidas e tal, mas ele vai ter que ter um jeito de retirar e ter as notas. Porque a gente que está há 40 anos fazendo perícia, quantas indenizações que foram negadas aos produtores por eles não terem as notas dentro da norma do Manual do Crédito Rural, que são normas escritas e explicadas, e o produtor tem que ter conhecimento também sobre isso aí. Não é só saber plantar. Ele tem que ter noção de como funciona as regras de indenização, tanto de seguro quanto de Proagro. Esse é um pedido que eu faço, meus clientes já sabem disso e tal, mas para todos os produtores da nossa região que estão nos ouvindo, né? Então, Luzia, é uma situação preocupante, mas também não é desesperadora. Porque, veja bem, nós colhendo hoje, numa situação de 50 sacas de soja por hectare, é evidente que nós vamos pagar os custos de produção e ter uma lucratividade. Qual é o problema de tudo isso que eu estou falando? É quem arrenda a terra. O arrendamento está, na minha opinião particular, um absurdo. Veja bem, quando o tempo corre bem, que o produtor colhe uma média de 60, 70, pagar 23, de 20 a 25 sacos por hectare de arrendamento é alto, mas ele consegue superar as situações. Agora veja bem, se eu colher 50 e eu estou pagando de arrendamento 25, com 25 eu não pago o custo de produção. E as coisas ficam para o ano subsequente. E vem o bolo de neve. E o produtor sabe que nós levamos muitas vezes uma prorrogação, nós levamos 3 a 5 anos para a recuperação de uma perda. É essa situação preocupante que o produtor está preocupado. Quando dá uma adversidade climática e não há uma produtividade suficiente, o produtor já sabe que ele leva de 3 a 5 anos para se recuperar. E será que não ocorrerá dentro desse prazo mais uma? Lembra que o ano retrasado nós tivemos uma ardente perda de produção agrícola de verão, tanto milho quanto soja. Novamente milho foi, né? Infelizmente, é impressionante dizer, a gente entrar em milhos com uma alta tecnologia, com solos, com a agricultura de precisão, com uma tecnologia de primeiro mundo, você entrar, Luzia, e dizer para o cara assim, o que tu quer fazer? Quer tombar? Quer fazer milho sem capacidade nenhuma de produtiva? Por quê? Porque a inflorescência secou. O produtor sabe que a inflorescência é o pendão. Secou o pendão, não precisa mais chover para essa cultura, ela não terá condições de produtividade porque não houve a polinização. Então, todo profissional que faz perícia, ele tem um conhecimento sobre esse assunto e daí ele tem a capacidade de liberar ou não uma lavoura que foge de lavoura para lavoura, de relevo para relevo, entendeu? De uma chuva a mais, uma chuva a menos. Então, essas situações, eu sempre falo quando vou fazer uma perícia, o produtor ou para o meu cliente, tenha calma, a gente já vivenciou, que nem eu estava te falando anteriormente, eu já passei por 2 períodos da morte do Taquaruçu, e a gente passou por períodos difíceis na agricultura, muito difíceis. E nós superamos, temos tudo aí, tem produtor que sofreu, levamos 8 anos para pagar as dívidas e hoje estão com uma capitalização muito boa, sobreviveram, cresceram. Então, se não dá para fazer esse ano, que nem dizia meu pai, ah, meus filhos, vamos, o ano que vem vai ser melhor. E eu acho que isso é importante que o produtor tenha, porque ele é persistente, ele é raçudo, ele investe, ele corre atrás do negócio. Infelizmente, não podemos fazer nada quando ocorre um clima extremamente difícil como está ocorrendo nesse momento.
É, Danilo, o senhor falava algo muito interessante da questão de planejamento. Eu costumo dizer isso muito no meu dia a dia, né? A gente tem que ter um sistema de gestão. Nem todos, né, somos formados em administração, nem todos temos um curso de gestão, mas a gente precisa administrar o nosso negócio. Não importa se o nosso produtor é pequeno, médio ou grande, ou se a nossa empresa é pequena ou grande, mas tudo acontece num sistema de administração, numa gestão. E é cuidar do nosso negócio. Eu acho que isso é muito importante em qualquer segmento da nossa vida, né?
É, realmente, veja bem, que o produtor, tem muitos produtores que não tiveram a felicidade de estudar, mas eles têm uma capacidade administrativa muito grande, principalmente esses cabeça branca aí que a gente vivencia tantos anos junto com eles. Eles são pessoas que, de repente, tu dá uma caneta para eles escrever, eles não sabem escrever, mas eles sabem administrar muito bem, sabem gastar, sabem dizer aonde que tem que investir ou aonde não tem que investir. Porque o produtor, tanto produtor, quando falo produtor, eu também estou falando com o pecuarista, entendeu? Que é outra linha que nós temos que trabalhar muito, pecuarista. Nós temos muito campo que está ainda na fase lá do primitiva, né? Boi não engorda com caraguatá e nem com barba de bode. O boi engorda com pastagem de excelente qualidade. Então tem que investir nos campos também. Tem que botar tecnologia nos campos. Como na agricultura. O produtor, ele sabendo gastar e gastar no setor produtivo, ele tem, se ele não tem lucro esse ano, veja bem, está falando em áreas que está com alta tecnologia de milho, investindo tecnologia mundial de ponta, perdeu 100% do milho. Mas ele não vai ter a resposta desse milho. Porém, se ele plantar ainda uma soja em cima dessa área ou um feijão no mês de janeiro, fevereiro, eu tenho certeza, se chover, ele vai produzir extremamente bem. Por quê? Porque o solo dele, que é a alma do produtor, é o solo, é a poupança desse produtor, é o solo, está bem. E é isso que o produtor tem que investir. Ele tem que investir na terra, ele tem que investir na capacidade produtiva desse imóvel. Entendeu? Seja ele como for. Se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, cada um tem que fazer a sua tecnologia e buscar aquilo que melhor produz para ele. Ah, mas eu não isso. Se ele tem condições de irrigar 5 hectares, que ele tem condições de água para irrigar 5 dos 10, ele já está tendo uma alta produtividade em 5. E esse 5 vai pagar todo o custo produtivo dos outros que não é irrigado. Tem uma burocracia muito grande em se falar em irrigação. Não se dá para fazer um açude onde tem água, tem que fazer na coxilha, que hoje estão as açudes todas secas. A gente está fazendo perícia de milho embaixo de pivô. Por quê? Por falta de tecnologia de contenção de água. Se não chove, como é que vai ter água lá na coxilha, minha gente? Isso é uma coisa assim que, quando eu era presidente da Comissão Estadual de Milho do Rio Grande do Sul, eu batia de frente com os políticos sobre isso aí. Tem que liberar, nós temos que buscar água onde tem água. Nós temos que armazenar, quando chove, a quantia maior possível de água, por nesses períodos carentes nós termos água. Entendeu? Então, cada um tem que buscar dentro da sua propriedade aquilo que vai dar lucratividade, aquilo que vai dar receita. Então você tem que investir nesse setor. Pode que um ano, veja bem, é um comparativo que eu sempre faço. O cara que usa alta tecnologia, eu liberei a lavoura de milho 100%. Aquele que usou baixa tecnologia, liberei a lavoura 100%. Agora, se chover o mês de janeiro, eu, produtor, tenho condições de plantar e conduzir a cultura dentro dos padrões, esse que tem alto, que aplicou alta tecnologia no solo, sempre vai colher mais do que aquele que não aplicou tecnologia. E aí as receitas são diferenciadas. Então, o produtor, nesses momentos difíceis, que o produtor tem que usar a sua inteligência, que eu sei que eles têm, em busca disso ou daquilo que vai melhorar a condução dos negócios dele. Né? Então, Luzia, dentro dessa realidade, a gente tem que sempre ter a perspectiva do amanhã. E o amanhã é que nos dá a certeza daquilo que eu fiz, se é certo ou é errado. Aquilo que eu sempre digo, o homem é aquele que toma atitude, que define. Muitas vezes você define errado. Você acha que você vai acertar e você erra. Por isso que o futuro é uma coisa incerta, você não sabe. Ah, eu vou fazer isso. Como você faz projeto para fazer isso, para dar certo. Mas muitas vezes não dá. Você tem que também ter a capacidade, posteriormente, superar e resolver esse problema também. Então, dentro de todo esse contexto, eu acredito que se chover no mês de janeiro e nós tivermos semente para o plantio, que é isso que está me preocupando, e é por isso que eu peço a esse produtor que tem a semente, não plante no meia, na meia umidade. Ele sabe o que é a meia umidade. Segura essa semente e planta no momento correto. Não fique nervoso por não ter plantado. Eu prefiro plantar em janeiro, bem plantado, do que plantar agora, no dezembro, mal plantado.
Danilo, qual que é a realidade do nosso produtor? A gente teve produtor que plantou, vai ter que replantar, e temos uma porcentagem que ainda não plantou. A gente consegue trazer esses números em porcentagem, aproximadamente, aqui para o nosso ouvinte? Pegando a nossa região.
Na nossa região tem 60, em torno de 60% de produtores que não plantaram. Uhum. Principalmente nessa região aqui que pega da Serra dos Engenhos para cá e vai em direção a Tupaceretama. Uhum. Essa região, o produtor nosso aqui sobe, né?
Sim.
Sobe, uhum. Bela Vista, e vai adiante, Mormaço e tal, né? Até deu umas garoas lá, o pessoal queria plantar, foram ver a umidade e não recuaram. Mas é uma coisa assim, agora, quantas... eu não posso precisar, uhum. Luzia, quantas que tem que replantar? Agora, é terrível você entrar numa propriedade... plantado, plantio direto fantástico, e você olhar assim, ter 4, 5 plantas, né, por metro quadrado, não por metro linear. Isso não dá para segurar uma lavoura que tem que replantar. Sábado de manhã eu estava olhando umas lavouras, aonde tinha soja em 2 metros, dava 10 metros sem soja, nenhuma planta, lá na frente 15 metros mais umas plantas. Então são lavouras que têm que ser replantadas. Tem semente? E aí, você deixar uma área dessas, um patrimônio, sabe quanto vale o nosso... E aí que vem aquela história, sempre que eu digo para o produtor administrar. Tem lavouras aqui, áreas aqui em roda de espumoso, 15 quilômetros, que vale 1.200, uhum. De 1.000 a 1.300 sacos de soja por hectare. Você deixar um patrimônio desse, um valor desse sem nada em cima? Então, são coisas. Veja bem que lá em 87, o ministro era o... Ai, aquele gordinho, agora não me lembro mais... Ele liberou para plantar feijão em março, para dar dinheiro e fazer o produtor plantar alguma coisa. Delfim Neto, agora me lembrei. Entendeu? Veja bem que o governo tem que fazer essa parte, alongar o período de indenização, passado 31 para 20 de janeiro, se for o caso, 30 de janeiro, se for o caso. O produtor não pode ser penalizado por um fato climático. Está sendo ajustado, mas não é fácil convencer aqueles cabeças lá de Brasília, entendeu? Então, tudo isso é um jogo, passa fora da porteira do produtor, já para uma legislação, que é burocrática adoidado, porque eu lidei 23 anos com isso aí, com eles, e não é fácil trabalhar com o setor lá de Brasília. São extremamente radicais muitas vezes, e eles estão lá está chovendo adoidado, né? Lá está chovendo adoidado, e nós numa seca aqui, eles estão achando, esses gaúchos estão mentindo para nós, né? Mas a realidade é totalmente diferente.
Com certeza. Danilo, o senhor falou na questão do arrendamento, né, que é algo que em tempos assim de uma má produtividade, né, de um desequilíbrio na agricultura, preocupa o nosso produtor, preocupa, né, o bolso do nosso produtor. Pegando aqui a nossa região, nós temos muitos produtores que têm arrendamento ou a grande maioria tem terra própria?
Não, tem muito produtor que arrenda.
Muito, a grande maioria.
Tem muitos produtores que são proprietários e arrendam mais áreas. Tem outros que só são arrendatários, que esse que é o mais problemático, né? Mas veja bem o seguinte, o arrendamento nos estágios que estão de cobrança é extremamente pertinente. Por quê? Porque, Luzia, num período desses, eu vou lá no banco e faço a alongação da minha dívida, que eu fico devendo lá. Mas o arrendamento, o proprietário do imóvel não pode alongar para ninguém. Então, o produtor tem que pagar o arrendamento. E veja bem o seguinte, ó, se ele pagar o arrendamento, o que, que sobra para os outros gastos? Sabe que dentro de uma área significativa, diz nos preços que estão. A mecânica, Nossa Senhora também. Tudo está elevado a coisa. Então, ele tem que pagar posto, ele tem que pagar o mecânico, ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar o arrendamento. Veja bem, dentro de um cálculo feito por nós, Farsul, muitas vezes o órgão oficial da Emater, há o custo de produção para o produtor, hoje com o preço da soja, é 36 a 40 sacas de soja por hectare. A safra que nós fizemos, não a safra que nós faremos. Então, veja bem, se o meu custo é 36 sacos de soja e eu colho 50, veja bem a situação. Tem que pagar arrendamento. Muitas vezes tem produtor que tem que pagar colheita. Cada um tem a sua realidade, entendeu? Aquele que tem só terra própria, ele é aquele produtor que está mais tranquilo. Claro que ele deixa de ganhar esses 20 sacos de arrendamento, porque ele, num cálculo econômico, a gente tem que calcular. Ah, eu podia estar arrendando para o Joaquim, ganhando esses 20. Mas é mais tranquilo, porque ele não tem que desembolsar. Isso é uma realidade que muitas vezes, assim, ó, quando tu tem que pegar o dinheiro e pagar, tu sente. Quando ela é descontada, tu não sente. Mas é custo, né? Então, isso que mais me preocupa dentro de um cálculo econômico de custo de produção, hoje é o arrendamento.
Perfeito. Danilo, falar um pouco sobre a questão do seguro agrícola, né? A gente passa aí por uma forte estiagem, né? Uma seca, como, né, a gente conversava no início da entrevista. O nosso produtor, ele adere à questão do seguro agrícola ou ainda a gente tem uma barreira nesse sentido?
Veja bem o seguinte, a grande maioria estão plantando muitas vezes com recurso próprio e assegurando. Mas existe muitos produtores ainda que não. Essa semana eu estava falando com uns quantos produtores que não tiveram, não fizeram o seguro agrícola. E veja bem uma coisa que eu vou dizer para quem está me ouvindo. Eu lutei muito. Eu era da comissão de seguro e de Proagro da Farsul. Eu e o presidente do Sindicato Rural de Ibirubá, o Elmar Con. Lutamos 8 anos em cima para modificar, principalmente o Proagro, que era uma indenização indevida, uma indenização precária. Veja bem, você pediu uma vez indenização, ganhava 80% do custo de produção. Aí você pedia duas vezes, ganhava 70%. E isso fez com que muitos produtores estão devendo até hoje, por causa dessa regrinha aí. Então, nós conseguimos fazer com que o Proagro passasse, tirasse essa meta de 30% e passasse a indenização total sempre. Ah, eu pedi um pedido de Proagro, eu vou ter 100% de indenização. O que mudou? O aumento da alíquota de indenização. Por exemplo, eu saio com 4% pagar, né, de indenização. Se eu pedir um pedido de Proagro, eu já na próxima safra, eu já vou pagar de indenização 4,5. Se eu não solicitei indenização, eu vou pagar 13,75, porque eu ganho um benefício de 0,25%. Então, a gente fez com que o produtor, aquele produtor também, que nunca solicitou, tem muito produtor que solicitou muito pouco a indenização, tanto de Proagro de seguro, que fossem beneficiados também. Não só castigados, porque aumento da alíquota é um... como é que se diz? É um castigo. Né? E o seguro... O seguro que o produtor tem que prestar muita atenção. Tem muitos produtores que fazem um seguro e não sabem nem de que eles asseguraram a propriedade, a lavoura. Hoje tem seguros para te assegurar talhões. Tem seguro que você assegura 40, 50 sacas. Tem seguro que indeniza em dinheiro. Então, o produtor, no momento que vai fazer o seguro, ele tem que conhecer como é que funciona, quais as cláusulas daquele seguro, quanto eu vou pagar, mas quanto eu vou ser beneficiado num problema desse. É que nem seguro de carro. Tem vezes que tu não ganha indenização de nada, mas tem seguro que te paga terceiros, etc. Varia daquilo que você solicitou no momento da solicitação de contrato de indenização. Então, tem produtor que muitas vezes a gente vai fazer as perícias, ele não tem de estiagem, de seca, né? E daí o cara do seguro chega lá, verifica que o problema é seca, ele simplesmente diz, ó, você não solicitou indenização por esse evento, então você não vai ganhar indenização. É a mesma coisa pedir só por seca e não indenizar por granizo. Dá uma chuva de granizo, pega uma parte da tua lavoura, se não for indenizado por talhão, a outra parte cobre e você não tem direito à indenização. Então, tem quatro situações de seguro que o produtor tem que saber e varia de empresa para empresa. Ano, não vai ser o ano que vem. E tudo isso, nós temos que ter o senso de equilíbrio para nós vermos o que, que nós vamos fazer na nossa realidade de lavoura, tratando-se do produtor. É, obviamente, essa inflação é ocasionada por todos esses fatores. Lockdown, fechou a indústria, fechou o mercado, fechou o restaurante, fechou aquilo. Pô, se fecha tudo, como é que vamos produzir? Então, dentro desse contexto, é que nós temos que ter o equilíbrio de resolver os nossos problemas particulares dentro daquela realidade. Ah, eu tinha que comprar isto aqui. Mas vou comprar numa inflação, num preço exorbitante que tem? E que tal da retração? Eu fico pendurado lá em cima com o pincel, batendo as perninhas, se eu cair, eu me quebro. Então, esses equilíbrios, essa inflação, e tem uma inflação política, e tem uma inflação de bandidagem. Está aumentando, eu vou aumentar meu setor aqui, não vou citar nome para não prejudicar ninguém, entendeu? Vou aumentar também. Desnecessariamente, porque a mercadoria, ou o insumo, ou o produto que ele vende, não foi influenciado por todos esses fatores que eu falei. Então, cada caso é um caso. Nós sofremos todos esses problemas, por problema político, por problema econômico, por ganância de indústrias e etc. Todos esses setores contribuíram para o cenário que nós temos hoje. É um cenário terrível. E olha que eu sou otimista. Mas eu acho um cenário preocupante, aonde você vai comprar uma coisa que custava 10 centavos, hoje está 5 reais. E quem controla isso? Ninguém está controlando. Faz o mercado, e hoje é um preço. Eu me lembro muito bem que eu passei também, né, os cabelos brancos, o tempo da tablita. Tu chegava lá, tinha que pegar uma latinha de ervilha, porque o cara já estava com a maquininha para colocar o preço, que colocavam o preço em quatro horas nas mercadorias, quando o juro estava em 83%. Já passamos por isso, e ninguém morreu. Só tem que ter senso de equilíbrio, de saber sair de toda essa parafernália.
Tranquilidade, né?
Tranquilidade.
Tá certo. Danilo, agradeço a sua participação aqui na nossa emissora, faltando agora 15 minutos aí para as 10 horas. Muito obrigada, né, pela tua disponibilidade em vir aqui com a gente, conversar sobre esse assunto, que um assunto leva ao outro, né? A gente começou com a questão da agricultura, fomos para a economia, clima, tempo, enfim. É tudo que está interligado no nosso dia a dia, né? Então, agradeço a tua disponibilidade.
Muito obrigado, eu que agradeço, Luzia, e quando vocês precisarem que eu venha aqui, nós conversarmos numa boa, né? Tu sabe que a Rádio Planetária, desde que cheguei espumoso, em 80, sempre me prestigiou com programas, né, de nós, colocar a nossa opinião. Isso é importante. E a única coisa que ela vai ser, lá futuramente, nós vamos verificar se aquilo que a gente fala estava correto ou não, né? Porque muitas vezes a gente, numa fazer perspectivas futuras, você erra ou você acerta.
Acerto.
Um abraço a todos, muito obrigado.